Dois dedos de conversa.
Hoje, na tarde da RDP Internacional, vamos conversar com o luso-brasileiro Luciano Larosa, conhecido nas redes sociais como Tio Lu, autor do livro Instagram, WhatsApp e Facebook para Negócios. Seja bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Está no Brasil, porque o número de telefone que eu marquei é brasileiro. Em que estado?
Olá, boa tarde, bom dia. Aqui ainda no Brasil, estou no estado de São Paulo.
E confirma que o dia está mais ou menos farrusco com nuvens?
Olha, aqui acordou bem mais friozinho do que andava. E o frio daqui é mais ou menos a primavera em Portugal, mas sim, hoje está mais friozinho por aqui.
Uhum. Bom, antes de entrarmos propriamente neste universo do livro, interessa-me saber um bocadinho como é que, quando eu anuncio é luso-brasileiro, como é? Nasceu em Portugal, nasceu no Brasil, como é?
Eu nasci no Brasil, mas fui para Portugal com 3 anos e vivi em Portugal até aos 30 anos. Então estou no Brasil aqui há... Depois mudei-me outra vez para cá há 3 anos. Então ando entre um país e outro sempre.
Uhum. Mas ainda não tem aquele açucarado no sotaque?
Eu faço a troca, na verdade. Como eu trabalho maioritariamente para o Brasil, uma parte para Portugal, mas maioritariamente para o Brasil, eu falo... Aqui no Brasil eu falo desse jeito, que é para o brasileiro me entender, mas em Portugal... Falo português de Portugal.
Muito bom, muito bom. Bom, de onde é que vem o nome, essa alcunha de Tilo?
Olha, eu trabalho online desde 2010. Então, eu acredito que muitas pessoas começaram a me chamar Tio Lu, porque, primeiro no Brasil, tio é uma forma carinhosa, e também por há bastante tempo a trabalhar online, e para o mercado online 10 anos já é um tempo grande. Então acho que começaram-me a chamar Tio também por causa disso, porque eu estava há muito tempo a trabalhar neste mundo.
Uhum. Mas Tio Lu, tio é também uma forma carinhosa, mas de falar com alguém um bocadinho mais velho. E o Tio Lu não é propriamente Sim. uma pessoa velha, não é? Chegou há pouco tempo aos 30 anos.
Sim, neste momento estou com 33, mas não leva mal, acho uma forma bem carinhosa de se tratar, e principalmente por ser professor, sou professor há muito tempo, então acho que acabam também por me tratar por tio por conta disso.
Uhum. Como é que foi e quando é que teve a consciência que as redes sociais podiam ser um negócio?
Olha, foi meio por acaso, foi mais ou menos em 2012, quando eu comecei a trabalhar com o Facebook e comecei a gerir páginas de empresas no Facebook. E nessa altura aí foi quando eu comecei a ver que efetivamente dava para começar a vender online. Foi meio por acaso, porque não, naquela altura não havia como, sei lá, ter uma faculdade para se aprender redes sociais, então fui meio autodidata, e a partir dali eu comecei a ver que realmente dava para vender bastante online e através das redes sociais.
Bom, no seu livro inclui o WhatsApp. Não há uma grande diferença entre esta aplicação, o Facebook e o Instagram?
Há uma grande diferença, mas hoje em dia já não podemos depender só de uma ou de outra rede social. Aliás, eu tinha outro livro que era o Facebook para Negócios, era só Facebook, e nessa edição eu incluí Instagram e WhatsApp, porque eu acredito que hoje em dia não dá para depender apenas de uma rede social. É necessário estar em várias redes para se conseguir, primeiro, estar mais seguro, porque a rede social, a conta não é nossa, e depois porque conseguimos ter uma gama de clientes também maior, precisamos estar em mais do que uma rede.
Muito bem. Instagram, WhatsApp e Facebook para Negócios. Que livro é este?
Olha, é um livro principalmente para quem quer gerir as redes sociais do seu próprio negócio e quer vender online, e quer começar a vender online, ou para quem já vende e quer melhorar. Um outro público deste livro são também os profissionais de marketing, de redes sociais, social media, que fazem a gestão de contas de clientes e que querem também melhorar o trabalho que eles fazem atualmente com os próprios clientes. Então são esses os dois públicos, é para quem está a começar ou para quem já tem mesmo alguma experiência, vai certamente pegar ali alguns conselhos valiosos.
Uhum. O que é que podemos fazer para melhorar o desempenho para além de ler o livro?
Olha, eu acredito que o conteúdo é o principal motor de qualquer rede social, mas além do conteúdo, começar a pensar também em anúncios pagos, aprender a patrocinar os conteúdos no Facebook, no Instagram, porque a internet está cada vez mais concorrida e vai se manter no mercado quem efetivamente souber fazer anúncios pagos. Então eu recomendo a qualquer pessoa que nos estiver a ouvir e tenha um negócio, comece a aprender como patrocinar os seus conteúdos ou como fazer vendas online através de anúncios, porque isso é sem dúvida alguma o futuro. Só criar conteúdo já não chega.
Eu tenho muita aversão quando vejo uma imagem patrocinada no Instagram. Uma imagem patrocinada pode ser um mau negócio, na minha perspectiva. Mas não defendo isso, não é? Defendo exatamente o contrário. Porque eu tenho uma repulsa. Vejo que é patrocinado, eu sigo. Nem paro para ver.
Sim. Mas se o anúncio for bom e interessar, provavelmente vai parar para ver. Vamos dar o exemplo. Imagina que está a aprender a jogar ténis, por exemplo. E passa-lhe um anúncio de aulas de ténis ou de uma raquete de ténis, provavelmente vai parar para ver, não é? Alguma coisa. Então acredito que se o anúncio for bem feito, e o ser bem feito significa chamar a atenção da pessoa e ao mesmo tempo ser entregue à pessoa certa, eu acredito que ela vai acabar por fazer a diferença. Afinal de contas, o próprio Google também é outro exemplo de um excelente canal de anúncios e nós continuamos a clicar neles. E sim, anúncios funcionam, há pessoas mais suscetíveis a clicar neles, há outras menos, mas se o anúncio for bom e para a pessoa certa, eu acredito muito que ele tenda a dar um ótimo retorno.
Luciano, eu fico em pânico quando, por exemplo, quero comprar uma coluna daquelas Hi-Fi para ouvir Bluetooth, para ouvir em casa, não é? Ter música em casa. E faço uma busca e passado 2 horas, quando vou às redes sociais, tudo o que me aparece na timeline são anúncios para promover colunas e que por acaso até já tinha comprado. Isto não é um terror? Isto não é entrar na minha vida?
É assim, de certa forma sim, e de certa forma temos que pensar por outro ponto de vista, que é, ok, nós podemos hoje ter acesso a redes sociais e a canais de comunicação porque nós, de certa forma, partilhamos os nossos dados. Se eu aposto que se o Facebook ou o Instagram dissessem, olha, então a partir de agora, para não partilhar os dados, tem que pagar uma mensalidade. A maioria das pessoas preferia partilhar os dados. Então eu vejo como é um mal necessário, eu acredito. Eu, por exemplo, eu não me importo, mas há pessoas que se importam e acredito que seja muito um mal necessário. Mas repara, se eu pesquisei por viagens, por exemplo, e aparece-me um anúncio em que a viagem que eu estava a procurar estão-me a dar 10% de desconto. Não é um mau anúncio. Certamente aquilo vai-me ajudar a poupar algum dinheiro. Então depende um bocadinho também do tipo de anúncio que nós estamos a receber. Mas eu, por exemplo, não me importo de receber campanhas, mas eu sei que há pessoas que se incomodam com isso e talvez... Eu ainda não sei uma solução para isso, sendo bem sincero. Ainda não vejo hoje como é que uma rede social pode funcionar sem anúncios. Então acho que é um mal necessário, digamos assim, de certa forma, do mesmo tempo, sei lá, que num canal mais tradicional nós estamos a ver a nossa novela e temos que ver 2 minutos de comerciais porque é a forma de sustentar aquela novela que está a ser gratuita, de certa forma, para nós consumidores.
Uhum. Deixa-me contar mais um episódio e não se ria, por favor. Outro dia foi uma festa à casa de uns amigos gay. Gay, não é de alegre, gay, homossexuais. E eu era o único que tinha o Spotify Premium, e então, para ouvirmos música toda, emprestei e estivemos a dançar e a ouvir o meu Spotify. O que é certo é que na semana seguinte, tudo o que estava nas minhas redes sociais eram coisas relacionadas com o universo gay. E fiquei, mas o que é que. E não tinha-me apercebido de onde é que vinha aquilo, não é? Isto é eficaz do ponto de vista das vendas?
É assim, o algoritmo das redes, ele acontece por via do comportamento do utilizador, não é? Então ele entende que o utilizador está a ter um determinado comportamento, então isso significa que ele tem interesse. Obviamente aí estamos a falar de um comportamento fora do padrão, e às vezes acontece, por exemplo, eu estar a procurar por alguma coisa só por curiosidade, nem quero comprar e recebo anúncios também sobre isso. Uhum. Só que às vezes eu estou realmente a procurar por aquilo e eu recebo anúncios. Então o seu caso é um caso, digamos assim, é exceção, mas que na maioria das vezes ele funciona, e sem dúvida nenhuma. Eu hoje tenho clientes que investem 5 mil, 10 mil euros por mês em anúncios e ele retorna em 40, 50 mil. Então, na maioria dos casos, sim, faz sentido.
Uhum. Até que ponto é que comprar seguidores pode ajudar no negócio?
Não ajuda em nada, só atrapalha. Comprar seguidores não vale a pena. E quando eu falo em anúncios, eu falo anúncios para gerar vendas ou aumentar o branding da própria marca. Comprar seguidores é como se tivesse a entrar um monte de pessoas na nossa loja que não têm o mínimo interesse em comprar de nós e só lá estão porque são obrigadas. Seguidores comprados não vale a pena.
Uhum. Qual a eficácia de um anúncio nas redes sociais?
Isso depende de várias coisas, porque um anúncio ele pode ter vários objetivos. Pode ser um objetivo, por exemplo, de venda direta. Estou a pensar no e-commerce, não é? Imagina um anúncio de um telemóvel em que a pessoa quer que clique no anúncio e compre o telemóvel. Pode haver o objetivo de captura de contactos, em que, por exemplo, a malta do imobiliário trabalha muito isso, coleciona o contacto para depois vender o imóvel. Existem os anúncios que são apenas para branding, por exemplo, uma Coca-Cola, quando faz anúncios no Facebook, ela não quer vender Coca-Cola online, mas ela quer aumentar a percepção da marca. Então, eu diria que a parte do retorno do anúncio tem muitas vezes a ver com aquilo que nós queremos com esse anúncio. Isso é extremamente importante, ter essa clareza.
Gerir uma conta pessoal é muito diferente do que gerir uma conta de uma empresa?
Completamente, completamente. Uma conta pessoal, ela é apenas para conteúdo próprio. A conta de uma empresa envolve comunicar com o público, entender as dores, os desejos, os problemas desse público. Então é completamente diferente, se bem que, às vezes, e principalmente se estivermos a falar de influenciadores, eles tratam muitas vezes a própria conta como se fosse uma conta pessoal, em que ali o objetivo deles é mostrar o dia a dia deles, e isso também funciona, porque muitas vezes quem nos acompanha, e se formos uma figura pública, quer saber os nossos bastidores. No meu caso, quando eu estou a viajar para Portugal e mostro um bocadinho de Portugal aos brasileiros, eu vejo que tenho mais interação do que, por exemplo, quando estou no Brasil. Então as pessoas querem saber também do nosso dia a dia, de certa forma.
Acontece muito, sobretudo que isto tornou-se altamente profissional, que as grandes empresas contratem pessoas só para tratar das redes sociais.
Sim. Isso é o caminho normal. A partir do momento que se cresce, eles vão contratar um gestor de redes sociais ou então um gestor de tráfego, que é o profissional responsável por fazer anúncios pagos para essa empresa. Os empreendedores pequenos, quando começam, eles mesmos fazem a gestão das próprias redes e aprendem anúncios. Mas com o passar do tempo, se tiver a dar certo, o caminho talvez seja ele começar a delegar essa parte de redes sociais e de anúncios.
Diga-me outra coisa, já trabalhei noutras empresas e outras de uma eficácia extrema. Trabalhei para uma multinacional chamada MTV e eles tinham a noção, isto já foi há mais de 10 anos, eles tinham noção exata de que horas é que deviam ser feitas as publicações. Isto é verdade para todos os mercados, isto é, a eficácia de uma publicação é a mesma no, em Portugal ou no Brasil?
Não, depende de vários fatores e depende inclusive do próprio produto, né? Nós temos produtos em que talvez seja um público melhor pela manhã, outro público seja melhor pela noite. Então depende de país, depende de público. Às vezes, dentro do mesmo nicho do mercado, existem marcas que têm públicos com comportamentos diferentes, então é extremamente variável. E não dá para dizer que o que serve para um serve para todos.
Então significa que o gestor de redes sociais das empresas tem que conhecer muito bem, no fundo, o perfil do seu consumidor. É a chave do negócio também, não é?
Com certeza, é extremamente importante, porque estamos a falar de comunicação. E para nos comunicarmos bem, temos de saber com quem nós estamos a falar. E se nós soubermos bem com quem nós estamos a falar, vamos criar também muito mais interação, que é isso que as redes sociais querem.
Luciano é especialista em marketing, em comunicação ou em redes sociais?
Olha, eu sou cada vez mais especialista em anúncios pagos. Cada vez mais especialista em anúncios pagos.
Quanto é que pode custar um anúncio?
Depende de vários fatores. Por exemplo, eu estou muito mais disposto a pagar caro por um anúncio de venda de um imóvel do que estou disposto a pagar por um anúncio que vende roupas para bebés, porque temos uma margem de lucro muito menor. Então, é difícil dizer quanto custa um anúncio, porque depende também da segmentação, depende do produto. Isso, tal como a parte do horário das publicações, também é muito caso a caso.
Bom. Há 2 dias fomos bombardeados com a notícia que Donald Trump tinha sido banido das redes sociais e ele resolveu o assunto criando, ou a tentativa de criar o projeto de ter uma rede social para onde ele pudesse falar. Queria que fizesse um comentário sobre esta possibilidade. Isto pode fazer sucesso?
Eu não acredito, sinceramente, até porque existem vários estudos que indicam que as pessoas baixam cada vez menos aplicações, fazem download cada vez menos aplicações, usam cada vez menos aplicações, ou seja, eles fazem download de 100 aplicações, mas na vida real usam apenas umas 10. Então eu não acredito que vá funcionar. E se nós repararmos no nosso comportamento, por mais aplicações que nós façamos download, nós acabamos por usar meia dúzia ou uma dúzia delas. Então eu não acredito que dê resultado, não.
Bom, tinham-me dito aqui há uns tempos que o Facebook era uma rede social para velhos, o Instagram para, enfim, gente de meia idade e TikTok e o Snapchat para jovens. Assina por baixo?
Não assino por baixo por uma razão muito simples. Eu vejo áreas, por exemplo, se formos acompanhar a área do futebol, nós vemos pessoas muito jovens a acompanhar páginas, sei lá, como por exemplo o Lateral Esquerdo, que é uma página bem conhecida na parte do futebol em Portugal. Se for acompanhar ténis, é exatamente a mesma coisa. Eu vejo malta aí de 20, 25 anos, e não considero 20, 25 anos alguém velho a acompanhar coisas no Facebook. Então, obviamente, se formos olhar no geral, podemos dizer sim que TikTok é para a malta mais jovem, Instagram é para a minha idade e Facebook é para mais velhos, mas temos sempre que analisar caso a caso. E eu acredito que tem muito a ver com a maturidade da própria rede. O Facebook, quando começou, também era só para jovens. O Instagram, quando começou, também era só para jovens. E o TikTok está nesta fase. Então, eu acho que as coisas também vão mudando. E o Snapchat, sinceramente, eu não vejo como uma rede minimamente com potencial para competir com qualquer uma dessas, as três do livro ou o próprio TikTok.
Diga-me outra coisa. Quanto tempo, em média, passa um adulto a olhar às redes sociais?
Não faço a mínima ideia em média quanto passa. Eu sei quanto eu passo, que eu vejo pelo meu iPhone, e acabo por passar umas 3, 4 horas por dia em redes sociais, mas obviamente isso está muito relacionado também com o meu trabalho.
Muito bem. Instagram, sim. WhatsApp e Facebook para negócios. Este livro destina-se para quem? Para quem, quando começou a produzir isto, pensou em quem?
Olha, na verdade, eu quando escrevi a primeira versão desse livro, eu escrevi ela em 2013 e ela era só focada em Facebook. E eu depois, praticamente todos os anos, fui escrevendo novas versões. E essa, posso dizer que é um novo livro, porque é a primeira vez que abordo outras redes dentro dele. Quando eu comecei a escrever com o intuito de, primeiro, porque eu sou formado em comunicação social, então eu gosto de escrever. Mas, em segundo lugar, porque eu tinha necessidade de partilhar o meu conhecimento e posicionar como um profissional da área. Então foi muito para partilhar aquilo que eu sei ao longo dos últimos anos, e o livro ele é extremamente prático, então ele tem passo a passo de como é que as pessoas devem fazer. Então eu pensei nas pessoas que querem realmente ter sucesso nas redes, mas precisam como se fosse de uma bíblia, de um manual para acompanharem passo a passo. Então foi nessas pessoas que eu pensei.
Muito bem. Aquilo que eu lhe proponho agora é uma partida de ping-pong. Eu sei que o seu foco é o ténis, mas hoje vamos jogar ping-pong. Dou-lhe duas possibilidades. Por acaso, às vezes até são três. Das duas, escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Ok. Bora. Às vezes corta aqui um pouco a ligação, mas se eu não entender, eu volto a perguntar.
Muito bem. Vamos embora. Instagram, Facebook ou WhatsApp?
Instagram.
Professor ou blogger?
Professor.
Ténis ou paddle?
Ténis.
Para pessoas ou para empresas?
Para empresas.
Saber para quem se quer chegar ou o mercado é todo igual?
Saber para quem se quer chegar.
Num PC ou num smartphone?
PC. Mac.
Portugal ou Brasil?
Oi. Depende.
Tio Lu ou sobrinho Lu?
Como? Agora cortou um pouco.
Tio Lu ou sobrinho Lu?
Tio Lu.
Bolsonaro ou Lula?
Nenhum dos dois.
Ping ou Pong?
Pong.
Luciano Larosa, muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Muita sorte para o seu livro e para essa vida de português no mundo. Muito obrigado. Boa tarde. Até uma próxima. Boa Páscoa.
Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Igualmente.